deputados, boas tardes a todos. Por razões evidentes, continuamos com uma ordem de trabalhos relativamente curta. Não sei se já foi possível que todos os coordenadores pronunciassem sobre o papel que eu fiz circular dos grupos de amizade. Não sei se toda a gente teve a ocasião, pelo menos os coordenadores, de passar em revista o elenco dos grupos de amizade. Se não foi o caso, eu pedi aos coordenadores para que sem falta, até à próxima, eu queria na próxima, eu não sei se na próxima terça-feira há a conferência de presidentes. É de 15 a 15 dias, não é?
Esta foi de uma semana de intervalo.
Desculpa, qual é a ordem de trabalho? Bom, senhores deputados, muito bem, vamos então abreviar, porque a nossa reunião, de facto, não tem aqui matéria para grandes digressões. Portanto, eu deixava um apelo aos senhores coordenadores, para os senhores deputados coordenadores, para, logo possível, passarem em revista o tal elenco dos grupos de amizade e depois dizerem-me qualquer coisa a mim, ou diretamente a mim, ou aqui ao Dr. Raul, para ver se nós fechamos essa lista com um consenso que será muito fácil de alcançar. Sou deputado Paulo Pisto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos os colegas. Só para dizer que, relativamente aos grupos parlamentares de amizade, nós temos aqui um conjunto de grupos de amizade que foram referenciados como não sendo úteis para esta sessão, e outros que foram considerados, enfim, há interrogações sobre se deverão ou não existir. Nós vamos fazer chegar uma lista com aqueles que consideramos que devem permanecer e aqueles que devem ser retirados. Acho que deve permanecer essa possibilidade de, posteriormente, como sempre acontece, haver a criação de mais alguns grupos, mas certamente que há alguns que não farão muito sentido existir, continuar a existir.
Sr. Deputado, vamos lá ver se a gente se entende. A lista é indicativa. É indicativa. Os seus deputados, se desejarem ardentemente que este nosso esforço sirva para nada e que regressemos ao caos criativo do passado, isso está na vossa disposição. Portanto, quando uma lista é indicativa, ela aponta um sentido. A Comissão de Negócios Estrangeiros, comissão competente e especializada, considera que estas áreas são pertinentes. Se os seus deputados, no seu alto critério, considerarem que as relações com a República Centro-Africana é que é pertinente, farão o que atenderem, Sr. Deputado, como é evidente. Ninguém fica cortado na sua possibilidade de, criativamente, fazer crescer em todas as direções o impulso afetivo da diplomacia portuguesa e do Parlamento português.
Sr. Presidente, é precisamente no sentido contrário. É de fazer aqui algumas reduções e considerar apenas alguns que aqui estão em dúvida. Só
muito
isso.
Bem, magnífico. Então vamos ver se conseguimos até a próxima semana fechar isso. Depois, já recebemos contribuições para isto?
Isto não, isto se recebemos a do PS hoje.
A do PS?
Sim.
Senhores deputados, ponto da situação sobre o nosso regulamento interno, o regimento da Comissão e o plano de atividades. À proposta do PS, do CDS-PP, que já tínhamos recebido, juntou-se agora à do Partido Socialista. Faltam ainda as dos demais partidos. Convidava os partidos em falta a apressarem a sua contribuição escrita para ver se nós conseguimos elaborar. Não vale a pena serem demasiado ambiciosos. Neste tipo de documentos, se me permitem, eu não via do PS ainda e confesso também não via do CDS-PP. Às vezes a tendência é mostrar que temos consciência que todos os assuntos são importantes. O que é difícil e o que é útil é cada um assumir o seu critério de elencar as coisas de acordo com o seu grau de importância e cada um dizer o que é que acha que tem que lá estar, na medida do possível, poupando a Comissão ao óbvio, não é? Se ninguém se lembrar da União Europeia, não é por isso que ela vai deixar de estar lá. Mas, quer dizer, assumir um critério. Não é? É difícil assumir um critério. Isto porque já estou a ver aqui os serviços da Comissão a receberem vários tomos em propostas para o nosso plano de atividades. Ora bem, depois...
A questão das grelhas.
Sr. Deputado, temos aqui também um ponto, que é um ponto relativo aos critérios, que são seguramente muito bons, mas que eu nunca consegui perceber, e que presidem às regras sobre distribuição de iniciativas e relatórios e tal. Tem-se aplicado um método ontem no passado, presumo que se continue a aplicar no futuro. Enfim, não acho que haja motivo para alterar isto. Se alguém se quiser inteirar da mecânica dessas regras, faça o favor de não se dirigir a mim, porque eu não percebo nada disto. Limito-me a fazer o que os serviços me dizem e até aqui ainda não houve reparos. Portanto, vai ser essa. Vamos seguir o critério que sempre seguimos com grande êxito. Temos ainda também o seguinte: a Comissão dos Assuntos Europeus remeteu este clássico, que é o Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2016. Nós temos que selecionar as iniciativas dentro do pacote, aquelas que nós consideramos que merecem ser escrutinadas no âmbito da nossa Comissão. De acordo com a tal grelha de distribuição, cabe ao PSD a elaboração do relatório parecer, o qual tem um prazo. Deve ser entregue à Comissão de Assuntos Europeus até 20 de janeiro de 2016. 20 de janeiro de 2016, isso é alguns no futuro, na verdade, Srs. Deputados. Portanto, faz favor, tem a palavra.
E que esse acrescento de trabalho não se repercute em nada verdadeiramente útil para a vida dos cidadãos e, no meu ponto de vista, até uma diminuição da qualidade do trabalho que é feita nas comissões e naquela que é a função dos deputados. E, por isso mesmo, nada conta, obviamente, com a distribuição de métodos de ontem ao PSD, da minha parte até me alegro que não tenha calhado ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, muito honestamente, a pedir alguma parcimónia na escolha dos temas que temos a acompanhar, porque vale a pena nós fazermos um acompanhamento sério e escolhido, porque quando nós queremos acompanhamento em demasia, o resultado que nós temos deste processo é que somos desvalorizados, porque acaba por haver tanta opinião que cada uma delas é desvalorizada, porque não é muitas vezes vista como sendo no momento certo. Eu creio que no início dos trabalhos desta legislatura, este também é o momento para a nossa reflexão sobre como responder ao REP da Comissão Europeia, como responder de uma forma mais lata ao REP da Comissão de Assuntos Europeus, que nós sabemos muitas das vezes é uma comissão de distribuição de trabalho, mais do que uma escolha política de qual trabalho a fazer.
Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, inteiramente de acordo com o ponto de vista que exprimiu. Aliás, já o ano passado nós usámos um critério muito apertado. Eu não me lembro quais foram os temas, tenho uma ideia. Lembro que o problema na altura, a situação candente na Grécia e os problemas relacionados com a crise, o impacto assimétrico do euro foi uma das matérias que nos interessou. Não sei se o mar e a política europeia do mar também não terá sido outra matéria que nós valorizámos, para além das questões estritamente relacionadas com as relações externas da União, que é um domínio em que, como vocês sabem, a União, enfim, tem um papel residual. Mas eu vou fazer a seguinte proposta. Tendo em conta que o dia 20 de janeiro, não é já, depois da manhã, talvez pudéssemos apurar quais foram os temas que o ano passado foram selecionados e, com base nesses e com uma atualização que tenha em consideração os desenvolvimentos do último ano, falávamos sobre isso na próxima reunião, e o PSD ficava com mais uma semana também para ponderar qual o deputado que vai ficar esmagado por esta responsabilidade de fazer o relatório sobre o...
Se é com parcimónio, o esmagamento vai ser...
Pronto, esmagamento. Sou deputado João Oliveira, tem a palavra.
Sr. Presidente, era para acompanhar este entendimento do Presidente da Comissão sobre esta matéria e para propor que se tivesse em conta um outro critério que, noutras comissões inclusivamente, foi considerado, que tem que ver não só com os temas a considerar, porque essa discussão será mais fácil de arrumar, mas com um outro critério que tem que ver com a própria qualificação do documento em causa. Porque um dos problemas que se verifica é que, muitas vezes, sobre o mesmo tema, a Assembleia da República tem-se pronunciado sobre propostas de diretiva, sobre propostas de regulamentos, mas tem-se pronunciado também sobre documentos secundários, como comunicações da Comissão, sobre relatórios preparatórios de uma iniciativa que ainda não chegou a ser, e, portanto, era importante também que nós não multiplicássemos, ainda que enquadrado no tema que merece essa consideração, que nós não multiplicássemos apreciações da Assembleia da República, não só dos documentos principais, que esses obviamente devem ser objeto de pronúncia, mas também em documentos secundários, que muitas vezes são trabalhos preparatórios das decisões da União Europeia.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Lodeiro.
Olá, Sr. Presidente, muito rapidamente, para dizer que subscrevo também esta ideia que foi aqui apresentada pelo Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, queria apenas só alertar para o seguinte. Era importante que houvesse, pelo menos tentativamente, a possibilidade de chegarmos aqui a um consenso quanto a essa parcimónia, para que a parcimónia não seja vista como uma redução de escrutínio ou uma redução de debate sobre alguns temas que alguns dos grupos possam considerar relevantes. Porque a nossa posição sobre esta matéria era a mesma já na anterior legislatura e, portanto, não houve aqui uma alteração em função do novo enquadramento político. E, portanto, era importante que também não houvesse essa leitura, porque seguramente não será isso que se pretende. Por outro lado, eu queria também só chamar a atenção para um outro facto, na linha disto que o Sr. Deputado João Oliveira agora referiu, que é, se calhar, porventura, seria interessante que, em vez de fazermos uma duplicação do escrutínio feita em duas comissões, pelo menos, quando não é, às vezes, até em mais, nomeadamente a Comissão de Assuntos Europeus e a nossa Comissão, a Comissão de Negócios Estrangeiros, eventualmente tentar explorar situações onde pudéssemos evitar essa duplicidade de escrutínio e de acompanhamento de iniciativas. E, portanto, acho que por aí talvez também pudéssemos, não é evitar trabalho, mas, de facto, fazer com que haja uma maior qualificação do trabalho que se faz aqui.
Claro, eu acho que tanto o Sr. Deputado Filipe Lobo d'Ávila como o Sr. Deputado João Oliveira fizeram considerações importantes sobre o problema dos conflitos positivos de competências. Eu gostava só de chamar um ponto, que eu chamar a atenção para o seguinte. É uma questão irresolúvel, porque ela vai ocorrer frequentemente. O conflito positivo de competências ocorre frequentemente. Todos os litígios, só para dar o exemplo primeiro e mais porventura básico, todos os litígios que possam opor Portugal a outro Estado em matéria de pescas, para não ir mais longe, são matéria que simultaneamente diz respeito ao Ministério da Agricultura e Pestas, se calhar ao Ministério do Mar, se calhar seguramente ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, e se for preciso bombardear a treineira estrangeira, que também envolverá o Ministério da Defesa. Quer dizer, a interdisciplinaridade é a nossa cruz, senhores deputados. Todos nós conhecemos da experiência que há uma comissão chamada Comissão dos Assuntos Europeus, que tem dedicado boa parte do seu tempo à importante matéria, não só para Portugal, mas como para toda a Europa, de escrutinar a observância de princípios de subsidiariedade. Nós nunca ousaríamos invadir semelhante alta missão de Estado. Mas há matérias europeias que requerem a nossa atenção, designadamente quando vão para além do escrutínio e do princípio da subsidiariedade. Portanto, estamos condenados aos conflitos positivos de competências e vamos evitar pronunciarmos todos sobre coisas, mas vamos ter sempre presente que o ponto de vista da Comissão de Negócios Estrangeiros, o ponto de vista da 2ª Comissão é o ponto de vista da 2ª Comissão. E, portanto, merece sempre ser, às vezes, vale a pena que ele exista, tendo em conta, sobretudo, o que conhecemos do ponto de vista das outras. E não me alongando mais sobre o tema, passava diretamente... Sr. Deputado, faz favor, sem a palavra.
Eu já nem devia intervir depois da última intervenção do Sr. Presidente, mas é dizer, é verdade, parcimónia, acho que já tivemos no último ano, na última legislatura. Em relação ao consenso, concordo plenamente, mas é verdade que, independentemente dos documentos, pode ser interessante, qualquer um deles, a qualquer nível, que seja escrutinado pela Comissão de Negócios Estrangeiros, porque acho que esta Comissão, ainda as palavras do Sr. Presidente, deve, sobre algumas matérias, analisá-las, discuti-las e escrutiná-las, porque é realmente a Comissão que tem muito a ver com a nossa política externa e, portanto, o entendimento muito particular do que são os interesses de Portugal no plano externo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Gonçalves. Vamos então entrar no ponto 6º. Sr. Deputado João Oliveira. Sr. Deputada Carla Cruz. Uma estrela da nossa Comissão. Vem então agora usar a palavra para procedermos já para apresentar o requerimento do Grupo Parlamentar do PCP, que requer a audição do Observatório da Imigração. Sra. Deputada Carla Cruz tem a palavra. Bem-vinda novamente à nossa Comissão. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento também todos os senhores deputados. O requerimento que apresentamos funda-se numa resolução que foi aprovada na 12ª Legislatura, a resolução da Assembleia da República 84 de 2013, que estabelece a obrigatoriedade da elaboração e apresentação de um relatório anual sobre a imigração. De facto, assim aconteceu. O relatório de 2013 foi apresentado em junho de 2014, mas sucede que, apesar e pese embora a entidade responsável pela elaboração deste relatório o ter concluído em julho de 2015, referente ao relatório de 2014, e pese embora o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, na última audição do então Ministro do 19º Governo Constitucional dos Negócios Estrangeiros, Rui Machete, ter sido inquirido, ter sido colocada essa questão, de facto negligenciou essa realidade, não furtou-se a referir o ponto de situação relativamente à elaboração desse relatório e à apresentação, e soubemos muito recentemente que, por decisão do Governo e do então Ministro dos Negócios Estrangeiros, foi proibida a divulgação e, mais uma vez, não se cumpriu a resolução da Assembleia da República. Nestes termos, pensamos que, dado o conteúdo, a importância e, sobretudo, a relevância de ser cumprida uma resolução da Assembleia da República, vimos por este meio requerer que seja feita a audição do Observatório da Imigração, em sede desta Comissão, para apresentar o relatório referente aos dados da imigração de 2014.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Cruz. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Gonçalves.
Sr. Presidente, é para dizer que o Grupo Parlamentar do PSD concorda com a vinda cá do Observatório de Imigração. É sempre bom esclarecer um conjunto de matérias que têm a ver com a população portuguesa e, muito particularmente, os seus fluxos migratórios. Dizer por requerimento, há aqui qualquer coisa que eu não percebo, que aparentemente será o facto de não ter sido apresentado no tempo que o Partido Comunista entende como termo certo. Mas depois dizem que o documento não é conhecido quando ele até circulou nas redes sociais, o próprio Estado de Estado o fez circular. Ó, Sra. Deputada, eu acho que a Assembleia, a partir de uma certa altura do ano, não funcionou. Se o calendário do país é o calendário do Partido Comunista, pode vir a acontecer agora. Mas até aqui não era o calendário do Partido Comunista, era o calendário dos portugueses. E, portanto, os governos acrescem que este documento, ao contrário do que a Sra. Deputada diz, não é o relatório de imigração, não é exclusivo em termos de dados do Observatório. Há outras entidades que colaboram nele. E, portanto, o Observatório de Imigração tem o direito de dizer aquilo que entende, mas veremos no dia da audição. Cá estaremos para confrontar o Observatório de Imigração sobre aquilo que está escrito neste requerimento, mas há outras entidades. Aparentemente, só falo no Observatório de Imigração. Eu acho que isto, relativamente a outras instituições que estão ligadas a este documento, permita-me que lhe diga, o Partido Comunista deve ter entidades que gostam mais e há outras que gostam menos. Mas, relativamente a questões de população, acho que deviam ter tido outro cuidado. Mas também gostava aqui de dizer, é bom que venha cá o Observatório de Imigração, porque nunca, como quando com este governo, houve tantos números em relação à imigração. Nunca houve tanta transparência nos números de imigração. É que o mesmo Observatório de Imigração, já cá tinha vindo à Comissão há uns anos atrás, e todos se recordam dos números que aqui foram discutidos, muito particularmente declarações muito acesas dos deputados do Partido Comunista nesta Comissão. E, portanto, nós entendemos que é bom, dizemos que eles venham cá, é fantástico, penso eu, até para avaliações futuras, que o Observatório cá venha, eventualmente outras entidades poderão cá vir discutir os números da imigração, mas há uma coisa que é certa, os calendários das instituições e do Parlamento não são os calendários do Partido Comunista.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Gonçalves. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na nossa perspectiva, eu julgo que é interessante ouvirmos o Observatório da Imigração, designadamente porque as circunstâncias em que este relatório não foi divulgado atempadamente, e portanto há aqui uma questão de tempo que é uma questão muito importante, mas também os acontecimentos que depois ocorreram na sequência da divulgação num período que neste caso não era aquele que era mais favorável ou pelo menos do agrado do governo. A circunstância é que o Observatório da Imigração costuma divulgar antes do verão este relatório, não o fez desta vez alegadamente porque os dados que constavam do relatório com um nível de imigração bastante elevado não seriam do agrado num período eleitoral e que levaram inclusivamente, isso é que nos parece mais grave, a que fosse cortado o financiamento ao Observatório da Imigração que no fundo equivale a dizer, representa uma sentença de morte ao Observatório da Imigração. E, na nossa opinião, é muito importante que o Observatório da Imigração tenha condições para trabalhar, porque é um dos poucos organismos com competências no domínio da recolha de informação e do seu tratamento na área da imigração. E, portanto, todo este conjunto de circunstâncias e, sobretudo, a importância que tem que continuar a ser atribuída ao Observatório de Imigração, ditam que seja, de facto, ouvido o Observatório de Imigração e, designadamente, o Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Tem a palavra o Sr. Deputado Lobo Dávila.
Sr. Presidente, da parte do CDS, nada a opor.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pelo espírito de síntese. Então, Sr. Deputada Paula Cruz, deseja usar a palavra novamente? Carla Cruz, Sr. Deputada, desculpe. Sr. Deputada, agora já fiquei envergonhado. Pronto. Então podemos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Senhores deputados, temos por último aqui, temos ainda a questão das atas. Já percebi que o Sr. Deputado Paulo Pisco agora é seguido de perto pelo Sr. Deputado João Oliveira. Os Srs. Deputados viram as atas? Desapontar. O Sr. Deputado também não. Pronto, agora desmoralizaram-se mutuamente. Enfim, fica para a próxima reunião. Sr. Deputado, querem aprovar já a ata número 2 da reunião 17 de novembro de 2015?
Pode ser.
Pode ser? Pronto. Aprovada, Srs. Deputados. Quem sou eu para prosseguir a semelhante arranjo? Ora bem, por último, uma nota, que é a seguinte. Srs. Deputados, é o seguinte. Nós temos aqui um despacho pelo Sr. Presidente da Assembleia da República relativamente ao processo das petições. E nós temos uma que nos foi confiada, de que é relator o Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila. Não é verdade? Pelo menos é a informação que eu tenho. Respeita ao apoio à reabilitação de militares ucranianos. O Sr. Deputado não estava ao corrente desta sua... Sr. Deputado. Pronto. Como vê, o ponto das informações é fundamental. Depois... dizer também que, respondendo ao pedido de vários colegas, já foi feita a distribuição da súmula da Conferência de Presidentes, tinha sido pedida por alguns senhores deputados na anterior reunião. E uma última nota, recebemos um pedido de audiência do senhor Guilherme Farinhas, que recebeu o prémio Sakharov em 2010 por ocasião do Dia Internacional dos Direitos Humanos. Nós vamos, a senhora deputada Ângela Guerra estaria interessada?
Eu era voltar um bocadinho atrás, se não se incomodar. Relativamente à nota que o Sr. Presidente da AR faz chegar sobre as petições, eu não percebi, peço desculpa, importa-se repetir.
É o seguinte, como a senhora deputada sabe, há um conjunto de petições que são distribuídas pelas diferentes comissões. E à nossa comissão foi confiada aquela respeitante do apoio à reabilitação de militares ucranianos. De que eu tenho informação de que o relator é o seu deputado Filipe Lobo Dávila, que ficou muito surpreendido com esta sua responsabilidade.
Os relatores, são, no início de cada legislatura, são renovados.
Ah, senhor deputado. É uma renovação do seu mandato. O senhor deputado já estava investido desta alta missão. Já estava, senhor deputado, já estava, já está. É. Sim, neste caso, a unidade, que só há uma, é esta. Vou perguntar, há prazo para isto?
O prazo já foi pulverizado.
Dizem os serviços que o prazo já foi pulverizado. Ora bem, suspende-se nas férias, estão fodidos. Pronto, são 60 dias, pulverizado ou não pulverizado, o Sr. Deputado faz o relatório e o processo continua. Ora bem, temos então aqui a audiência ao Sr. Guilherme Farinhas. Os coordenadores fariam um favor de estar presentes. Eu vou tentar marcar, somos nós que marcamos. Quando é que o cavalheiro está entre nós?
Dia 10 de dezembro.
10 de dezembro, terça-feira, será uma terça-feira?
Quinta-feira, 10 de dezembro.
Quinta-feira, 10 de dezembro. Bom, é o Sr. Guilherme Farinhas Galoarde com o Prémio Sakharov 2010. Senhores deputados, para receber este senhor, que será uma coisa curta e de circunstância, provavelmente, podemos marcar para o horário do plenário, deslocamos aqui um bocadinho e falamos com o senhor. Eu acho que é a solução mais cómoda, ninguém objeta, porque se ele está cá só nesse dia, não é verdade? Então vamos tentar recebê-lo durante o plenário. Está bem assim? Muito bem, chegamos ao fim, Srs. Deputados, muito obrigado. Vamos ver se na próxima reunião já entramos numa cadência mais preenchida, mais densa do que esta. Boa tarde a todos.